Todos os dias na Rádio Observador pontuamos os protagonistas da atualidade. Hoje, para escolher os vencedores, temos connosco José Manuel Mestre, jornalista da SIC, também António Costa, publisher do Eco. A moderação, como sempre, é do jornalista André Maia.
Ora, muito bons dias, António Costa e também José Manuel Mestre. Bem-vindos a mais um Vencedor É. Ora, hoje vamos falar do governo, da minoria do governo, vamos falar também das escolhas ministeriais e vamos ainda às aventuras ou desventuras do Presidente da República. E começo por ti, José Manuel Mestre. Estás à distância ou estás longe, mas sempre perto de nós. O António Costa está aqui presencialmente. Queres falar sobre esta estratégia de minoria do governo e pergunto se a estratégia que tens visto é uma estratégia de ponderação ou já temos aqui algumas precipitações de Luís Montenegro?
Bom dia para todos, para ti André, dia, para o António, dia, para o Nelson.
Bom dia.
Ora bem, temos aqui uma coisa entre uma coisa e outra. Luís Montenegro tem procurado demonstrar que é um primeiro-ministro recatado, ponderado, tem conservado um silêncio de que as pessoas normalmente gostam e tem até tido beneplácito da opinião publicada, digamos assim, porque se no anterior governo muitas vezes António Costa, o outro António Costa, era criticado por não responder logo às situações. Neste caso, o Luís Montenegro tem conseguido passar esse teste e é importante. E as pessoas gostam desse recato. Mas esse recato depois tem tido aqui alguns problemas que têm a ver com a estratégia que Luís Montenegro está a seguir, que é muito cavaquista no sentido histórico do termo, no sentido histórico de 1985, eu já falei disso da última vez que estive aqui neste espaço, uma espécie de oráculo do antigo primeiro-ministro, mas nem o Chega é o PRD, nem Hermínio Martim tem alguma coisa a ver com André Ventura e, portanto, isto tem alguns riscos. E nem este PS é igual àquele. E, portanto, logo do ponto de vista de gestão, é importante que Luís Montenegro tenha presente que a realidade não é a mesma e o que resultou bem nessa altura pode não resultar agora. Dou dois exemplos. Cavaco Silva escolheu o PS como adversário e nessa altura o PRDB também teve 18%, embora menos deputados do que tem o Chega agora. O PS na altura teve menos do que teve este PS agora. A diferença é que na altura Cavaco colou o PS ao PCP e fez as vontades quase todas ao PRD. Até estava disposto a dar-lhe ministros, ao contrário do que acontece agora, e havia uma diferença desde logo substancial. O PRD situava-se no centro, entre o PS e o PSD. Uhum. E aqui o Chega situa-se à extrema. E depois, portanto, não pode fazer-lhe as vontades. Mas, entretanto, não está a negociar com o Partido Socialista. E escolheu uma estratégia dúbia para lidar com isso. Não é só o problema do que aconteceu com o Presidente da Assembleia da República. Tem um Ministro dos Assuntos Parlamentares, Pedro Duarte, reconhecido pela sua sobriedade, pela sua qualidade política, e que disse logo que ia dialogar com todos. Mas, usando uma linguagem de outros tempos, com o polícia bom veio o polícia mau, Carlos Abreu Amorim, que cada vez que o Ministro disser que está tudo bem e que está a negociar, mas que a negociação não der jeito, se Carlos Abreu Amorim for a pessoa que conhecemos, ele virá a seguir atacar a primeira tentativa de conciliação que haja do outro lado, com a qual o governo possa não estar de acordo. Uhum. E, por exemplo, Carlos Abreu Amorim fez uma coisa muito feia, que é politicamente condenável, que é contrário de tudo o que deve ser feito, que foi fechar a sua conta no Twitter, agora X, onde publicou tudo o que muito bem lhe apeteceu durante muito tempo.
Talvez seja
com ataques,
o regresso do bom senso, não?
Pois, o problema
para
é
evitar
o regresso
exatamente,
do bom senso.
Para evitar exatamente o que estavas a sugerir,
ele,
o risco.
Não se tem,
o risco.
É, agora, é assim, isto é um sinal, a transparência tem-se sempre. O risco, o passado, esconder o passado é evidente que está lá, que há quem o encontre na mesma,
claro, claro.
Mas há esse risco, há sim, mas é muito complicado. Ele atacou até jornalistas que fizeram reportagens sérias sobre uma extrema-direita, confundindo-se ele, que é do PSD, com essa extrema-direita. E é o contrário do que é Pedro Duarte, e é o contrário da mensagem que Luís Montenegro está a tentar passar. E depois, Montenegro, ao querer seguir a ideia de que ele segue o seu caminho, quem quiser vem, quem quiser não vem, não é certo que essa estratégia, até porque a oposição é totalmente diferente e os tempos são totalmente diferentes, desde logo com as redes sociais, não é certo que o resultado seja o mesmo. E eu não sei como é que vai ser neste, ainda por cima com esta tríade, Luís Montenegro, Pedro Duarte, Carlos Abreu Amorim, como é que vai ser esta negociação, mesmo que seja conduzida para sede parlamentar. E, portanto, há ao mesmo tempo aqui precipitações ao estabelecer pontes que não foram feitas na Assembleia da República e depois também, e já agora fecho o assunto, há com os secretários de Estado que, temos aqui um problema que provavelmente nunca saberemos, mas é... Foram entregues todos os nomes ou não foram? Porque a primeira desculpa da Presidência da República, que saiu no Expresso de fontes de Belém, e normalmente o Presidente da República costuma dizer que só há uma fonte de Belém, não há mais nenhuma, e não foram desmentidas essas fontes de Belém, foi que o Presidente estava a avaliar os 41 nomes, os nomes, neste caso, não sabia quantos eram, entregues por Luís Montenegro. Depois, o Presidente da República vem dizer, e vem entregar, o primeiro-ministro, ele que no tempo da sua primeira geringonça e do seu primeiro mandato suportou muitas vezes o primeiro-ministro, a primeira coisa que faz foi dizer que Luís Montenegro deixou 4 ou 5 nomes em aberto. Também diz que não recusou nenhum. Sim, pode é ter desaconselhado antes deles serem oficializados. Isso Sim. já não é recusar. É preciso ter aqui, ver quais são as palavras. Mas não é bom para Luís Montenegro ou que tenha sido entregue pelo Presidente da República, ou então que, tendo uma data marcada para entregar os secretários de Estado, não os tenha tido todos. E é preciso que ele tenha muito cuidado com isto, até com os nomes, porque também já se sabe que alguns desses nomes têm um passado que não é totalmente limpo de polémicas. E
se quer não preencher também, o tal formulário que Luís Montenegro pediu novamente.
Pois, esse é o ponto bom. Eu disse aqui, na altura, toda a gente criticou o formulário de António Costa, que a partir dali nunca mais deixaria de existir.
Claro.
Que era uma peça, independentemente da situação concreta, muito importante para a democracia. E se o próprio Luís Montenegro se mostrou dizendo que António Costa tinha ele que saber quem escolhia mais do que fazer questionários, o que é certo é que ele, que sabe quem escolhe, manteve-lhes o questionário. Isso é um dado importante para que fique e para que toda a gente, quando aceita um cargo público, pense no que é que fez antes.
José Manuel Mestre, que nota dás então nesta estratégia de minoria do governo? Que nota é que dás ao governo de Luís Montenegro?
Eu tenho que lhe dar uma nota suficiente, não, é assim, não posso dar uma boa nota, tenho que lhe dar um espaço para ver o que é que acontece.
Pode ir a melhoria.
Portanto, ainda não é o vencedor da semana, não é o perdedor da semana, mas está num limbo, num impasse que precisa de esclarecer ao que vai, porque fazer como Cavaco fez em 85, usando aquela frase que ele tem no discurso que sugere o deixem-me trabalhar, não chega e, portanto, temos que esperar o que é que Luís Montenegro tem para fazer. Ele aqui entra a ponderação e a precipitação, ainda à procura do seu tempo, a tentar evitar que ninguém fale demais, nem ele próprio.
Uhum.
Isso é bom, é importante e, por isso, mereceria uma boa nota, mas as precipitações são sinal de que há dúvidas, provavelmente, sobre o caminho a seguir.
Certo. António Costa, querias...
É só uma nota, só para pontuar aqui, que diz a Manuel Mestre. Vamos lá ver. Eu acho que ainda é muito cedo, não é? Ainda é muito cedo. Na verdade, estamos todos, até à falta de decisões, não é? Porque o governo está efetivamente completo desde sexta-feira, em efetividade certo. De funções desde sexta-feira. E todos à procura dos sinais, dos pequenos, dos maiores, dos mais relevantes, menos relevantes, dos insignificantes, para tirar conclusões, não é? E eu acho que é muito cedo. Eu acho que o discurso de Luís Montenegro deu para todas as análises, para aquelas que quiseram sublinhar o diálogo, como para aquelas que quiseram sublinhar uma certa estratégia de combate e de afronta, de, ou é como eu digo, ou não será de outra forma. E portanto, eu acho que carece de mais tempo, sendo certo que eu creio que o tempo, como dizia o Presidente na tomada de posse do Primeiro-Ministro, é coisa que há pouco, e portanto nós vamos perceber rapidamente qual é o tom com que este governo vai trabalhar.
Vai tocar.
Exato.
Ora, António Costa, queres falar também sobre, olhando para os ministérios, queres falar mais especificamente de um deles, com Joaquim Miranda Sarmento, o Ministro das Finanças, sim, mas também a falácia dos ministérios que não existem. Quais são?
Sim, olha, podemos começar por aí, pela falácia dos ministérios que não existem, porque...
É um bom título para um livro.
É, exato. Olha, vou ver se não me esqueço. que é para perceber esta discussão um bocadinho esquizofrénica de... que faz parte, existe sempre que há a formação de governo e anúncio de tutelas, que é, toda a gente quer ter um ministério, não é? Então, não há nenhuma corporação, eu moro na zona de Alcântara, gostava de ter o Ministério de Alcântara, só para garantir que há algum ministro que esteja a olhar para Alcântara.
O Ministério do Jornalismo.
Enfim, exato, jornalistas. Pronto, enfim. Agora, eu acho que isso não releva para a capacidade de decisão de um governo. Obviamente que eu sublinho, a orgânica mostra prioridades, isso é evidente, mas também mostra, também se ajusta ao perfil das pessoas. Eu cito um caso para fugir à economia, que é o do Ministério da Educação. Fernando Alexandre é um reconhecido economista, foi pró-reitor da Universidade do Minho, enfim, tem feito um trabalho académico também sobre ensino superior, sobre empresas, economia, relação com a ciência, com a inovação. Ouvimos muitas críticas, algumas pelo menos, de que era uma falha grave não haver um Ministério da Ciência. Certo. E nem sequer pois constatou-se que não há uma Secretaria de Estado da Ciência. Ora, a configuração das Secretarias de Estado, na minha avaliação, resulta precisamente do perfil do ministro que existe. Isto é, o ministro é mesmo um especialista em ensino superior, conhece muito bem o ensino superior, fez trabalho de análise sobre ele, trabalha no ensino superior, é ele próprio professor universitário, liderou em equipa o que é a Universidade do Minho. Portanto, a não existência do Ministério do Ensino Superior, não me diz, tendo em conta este ministro, se fosse outro, eu eventualmente chegaria a outra conclusão, certo, não me diz que o Ministério, que o Ensino Superior não é uma prioridade. Desde logo até as universidades têm autonomia. E eu acho que há ministérios, por exemplo, eu devo confessar que sempre tive grandes reticências e até reservas à existência do Ministério da Economia. Porquê? Porque o Ministro da Economia, na verdade, não é o Ministro que faz andar a economia. Pois nas fotografias, nós nos jornais, a economia cresceu 3,5% ou caiu 2%. E depois a fotografia do Ministro da Economia, qualquer que ele seja. Enfim, não há um Ministro da Economia que leva a economia a crescer 3% ou a cair 2%. Obviamente que tem políticas públicas, algumas mais relevantes que outras, mas eu diria, o que eu acho que é realmente importante é ver as medidas e as prioridades que eu espero que saiam do programa que vai a votos, que vai a votação no Parlamento no dia 10, que é o programa do Governo. E aí sim vamos começar a perceber, em função da existência de ministérios ou secretários de Estado ou não, se de facto, quais de facto serão as prioridades políticas, nomeadamente neste número cabalístico que o Primeiro-Ministro pôs, não é? Que é os 60 dias. Havia o estado de graça dos 100 dias, não é? O Primeiro-Ministro inventou esta coisa dos 60 dias. Nos próximos 60 dias. São 2 meses. Portanto, vamos ver nos próximos 2 meses quais são as prioridades, e isso importa mais do que a existência do Ministério. Isto é, a cultura vai ter assim tanto mais dinheiro porque agora há Ministério da Cultura e já não houve no passado. Houve e não houve, em momentos diferentes. Enfim, depende da capacidade política do titular da pasta, depende da disponibilidade orçamental e da prioridade que o governo como um todo queira dar a determinadas áreas. Isso é que é realmente importante.
Tendo em conta isso, não sei se alguma vez o fizemos, vamos dar uma nota a algo que não existe. Que nota dás aos ministérios que não existem?
Olha, vou dar um 10 aos ministérios que não existem, porque por causa disso.
É uma nota muito boa para algo que não
existe. Não existe, pronto, exato, porque os ministérios que não existem, afinal, e às tantas, podem revelar-se grandes ministérios. Vamos ver.
Vamos aguardar, vamos esperar os tais 60 dias.
Deixa-me só acrescentar uma coisa. Sim, José. Nos 60 dias, que é os 60 dias que correspondem basicamente ao período até às eleições europeias. Claro. Não é por acaso. Depois, Os 100 dias acabam ali em meados de julho, quando houver o debate do Estado da Nação. E, portanto, é o tempo para aquilo que ser anunciado, for agora anunciado, seja feito. E passados esses 100 dias, entramos de férias e temos o orçamento do Estado. E aí teremos a avaliação. Digamos que ele quer ter tudo em prática a tempo das eleições europeias, para que não lhe corram mal. Depois, quer ter alguma coisa para apresentar no orçamento do Estado e esperar que isso tudo até... no orçamento do Estado, não, no debate do Estado da Nação.
Sim, claro.
E esperar que isso tudo em outubro resulte.
Uma nota apenas.
A estratégia será por aí, mas é complicado.
Sim, sim, é difícil, é estreito, o caminho é estreito, mas só uma última nota para fechar este tema. Vi um tweet, um X, agora como se diz, não é? De Joana, que é Joana Mortágua, fazendo um tic-tac sobre a habitação, quando o governo ainda tinha os ministros.
Três dias.
Ora, vamos lá ver. Mesmo com estes 60 dias, não, eu creio que seria talvez excessivo pôr as coisas assim. Esperar que em 60 dias o governo consiga resolver os problemas da saúde, da educação e da habitação que não foram resolvidos em décadas, ou se quisermos, em 8 anos de governação do PS. Mas veremos.
José Manuel Mestre, vamos fechar contigo e tens
quando
apenas...
Quando for criticado, tem sempre uma resposta.
Sim, sim, diz.
Ah, ia dizer que tem sempre uma resposta que de Pedro Nuno Santos já lhe deu, não há balas de prata.
Ora bem. Vamos fechar...
Deu esta borla ao atual governo.
Vamos fechar contigo, José Manuel Mestre, e tens apenas 3 minutos até ao final. Queres falar sobre as desventuras do Presidente da República. São desventuras que se podem transformar aqui numa aventura complicada para Marcelo Rebelo de Sousa?
Não creio que seja complicado, mas o que a palavra em si já carrega e o que ela pode significar também no Parlamento, mas Marcelo, que fez um primeiro mandato exemplar, que conseguiu fazer as pontes todas, agora, até nesta história dos secretários de Estado, e na forma como lidou com o processo e como acaba por entregar Luís Montenegro no meio deste processo, está num período difícil de gestão do seu percurso. Vida é, por exemplo, o que fez com a Madeira, seguindo o que tinha feito com o continente, marcando eleições, quando havia uma maioria na Madeira, e provavelmente não haverá mais e vai criar mais um problema de gestão. Depois, há muito quem anda a falar, até Ferro Rodrigues veio dizê-lo esta semana, que se houver um orçamento retificativo não é preciso, pode-se viver em duodécimos em 2025, António Costa é especialista, eu tenho dúvidas que seja isso o caminho, mas Marcelo Rebelo de Sousa, ele já fechou esse caminho, claro. Mesmo que quando ele fosse possível, porque ele sempre que não foi possível ter um orçamento, ele disse que se marcavam eleições. Portanto, é um presidente que anda aqui... que não é assertivo e com uma linha direta como foi no primeiro mandato. E depois tem aqui o caso das gêmeas, que é um caso que volta e volta, e volta por uma razão essencial, é que ele diz que o doutor Nuno Rebelo de Sousa, seu filho, é maior e vacinado, mas o professor Marcelo Nuno Duarte Rebelo de Sousa também é maior e vacinado. E portanto... estando em Belém, deixou que a sua equipa, ele pediu à sua equipa que fosse saber, junto de um hospital, pelo menos, o que é que se passava com o caso. A equipa faz o que o presidente pede, porque ele, como ele bem diz, é a única personalidade, é um órgão unipessoal e, portanto, as pessoas estão lá, estão para fazer o que ele pede.
E, José, eu peço também que faças agora o que eu te vou pedir.
Ele manda para um ministério, eu acabo já.
É isso, que era mesmo
assim,
pedir.
É normal que ele mande para um ministério, não é normal que ele... interfira no processo em si.
Claro.
E, portanto, Marcelo Rebelo de Sousa tem tentado aqui sempre escapar entre os pingos da chuva, quando se calhar teria sido melhor desde o princípio ter assumido na primeira pessoa tudo o que tem e não andar aqui a fazer de conta que um filho seu, que obviamente o influencia, é como se não fosse seu filho e fosse maior e vacinado. Queres a nota?
A nota
é um presidente na linha, na corda bamba de um 10, que é uma nota baixa.
Ah, foste generoso. Eu vou terminar rapidamente, porque temos mesmo 30 segundos.
Eu sou sempre muito generoso.
Para
não
dar
gosto de dar notas.
Um 14 a Joaquim Miranda Sarmento, correndo obviamente o risco de poder ter que rever a nota em função da sua
prestação,
por duas razões. Está mais bem preparado hoje do que estava Mário Centeno quando foi Ministro das Finanças. A história passa muito rapidamente, mas Mário Centeno viu o seu primeiro orçamento chumbado por Bruxelas em janeiro de 2016. tem força política, porque é o terceiro na hierarquia do Estado, é ministro de Estado, Mário Centeno nunca foi, e ganhou, apesar de tudo, com todos os problemas e o esforço que fez no Parlamento, notoriamente, para ser líder parlamentar, ganhou, digamos, experiência política de combate no Parlamento. Tem uma missão para lá de todas, que será decisiva para o próprio e para o Governo. É, não pode deixar de descarrilar as contas públicas.
António Costa, José Manuel Mestre, foi um gosto. O Vencedor é regressa amanhã, já com o painel habitual. Um forte abraço e obrigado.
Obrigado.